Eminente senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe do apreço e admiração que eu tenho por Vossa Excelência, porque sempre esteve na primeira fila daqueles que defendem as instituições que mais têm contribuído para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo na área rural. Desde que cheguei aqui, eu tenho participado de muitas reuniões em que a palavra de Vossa Excelência esteve sempre presente, exaltando com conhecimento profundo da questão na defesa dos propósitos da Embrapa. No meu estado, nós temos 3 unidades, uma no Pantanal, na qual eu tenho um filho como pesquisador e me honro muito disso, a Embrapa, gado de corte, na capital do estado, em Campo Grande, e a Embrapa Oeste, em Dourados. Todas elas fazendo um trabalho extraordinário de pesquisa que tem efetivamente contribuído em muito para o desenvolvimento da área rural. O que eu estranho, senhora senadora Ana Amélia, é de que os recursos produzidos naquela região são transferidos para Brasília. E, por razões de ordem burocrática, e dizem que até orçamentária, eles não voltam para lá, desestimulando os pesquisadores, impedindo que essas unidades desenvolvam ainda mais as suas tecnologias. E Vossa Excelência aponta muito bem agora um outro desastre que está premente de acontecer, que é com relação à Embrapa Cerrado. Nós, Vossa Excelência, já tem levantado a questão aqui, como eu já ouvi várias vezes o senador Rodrigo Hollenberg. Me juntei a eles, me junto a Vossa Excelência e a todos aqueles que reclamam uma posição mais firme do Ministério da Agricultura, do Governo da República, para impedir que se cometa essa ofensa a uma instituição que tem sido motivo de orgulho para todo o nosso país. Novamente,
eu queria apenas, senador, como o senhor mencionou as 3 unidades da Embrapa no seu estado, como sou gaúcho e tenho muito orgulho da Embrapa, que está lá prestando um grande serviço, nós temos 4 unidades. E muito mostrando toda a diversidade da produção agropecuária. Temos a Embrapa Pelotas, de frutas de clima temperado, temos a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, temos a Embrapa Trigo e Soja, em Passo Fundo, que foi uma das primeiras, de grande trabalho, e também a Embrapa Pecuária de Corte, que é em Bagé. Então, nós temos o orgulho também de dispor de 4 unidades da Embrapa que fazem um trabalho extraordinário, recuperando raças antigas, recuperando variedades de uvas que já haviam se perdido no tempo e também recuperando o setor da produção de frutas de clima temperado com um trabalho extraordinário que a Embrapa conseguiu. Então, realmente, nós não podemos tratar disso. Na questão do trigo e soja, lá em Passo Fundo, da mesma forma, trabalhos extraordinários em relação a novas variedades de trigo mais resistentes, a questão da soja também. Então, nós não podemos deixar de enfatizar, de defender essa grande empresa e seus colaboradores, seus pesquisadores, seus cientistas. Seria um crime de lesa pátria não fazer o que nós estamos fazendo, senador.
Senadora Ana Amélia, se a senhora me permite, eu sinto inveja de Vossa Excelência. Nós temos apenas 3, o Rio Grande tem 4. Mas como eu sou considerado como matucho, uma cruza de gaúcho com o Mato Grossense do Sul, eu espero que um dia nós nos empatemos, porque quem vai ganhar é o Brasil. Muito grato a Vossa Excelência pelo seu aparte. Senhor Presidente, me permita continuar. Ao contrário do que ocorria no contexto da Fundação, existem atualmente recursos e pessoal técnico altamente preparado. Apesar das dificuldades e uma situação de penúria e fome, há 40 anos, o país passou a desempenhar o papel de liderança na produção de alimentos, tornando-se um dos maiores produtores e exportadores mundiais. Para um novo ciclo, no entanto, a empresa precisa urgentemente de ajustes. Nesse sentido, há um intenso debate interno na Embrapa para transformá-la em empresa pública de direito privado para agência executiva, em regime de autarquia especial, personalidade jurídica de direito público. Esta transformação é profundamente coerente com o novo papel do Estado brasileiro, que, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal de 88, emergiu da condição de Estado provedor para Estado regulador. Muitos pesquisadores e funcionários enumeram inúmeras vantagens dessas mudanças. São elas: primeiro, valorização da missão da empresa, que passaria a exercer, de fato, papel de Estado na articulação de políticas públicas com vistas à segurança alimentar e à geração de divisas. Segundo, a Embrapa passaria a integrar o núcleo estratégico, defendendo os interesses do Estado brasileiro, que internamente, para a execução de políticas de desenvolvimento regional e nacional, quer externamente, no campo das relações internacionais. Terceiro, independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo de seus dirigentes. Quarto, flexibilidade de gestão, independência... Vossa Excelência, permita que eu conclua. Muito obrigado pela sua generosidade. Mas, quarto, flexibilidade de gestão, independência técnica, normativa, orçamentária e financeira. Autonomia funcional, mediante a condição especial dada pela lei à autarquia especial. Quinto, possibilidade de reaplicação dos recursos gerados nas próprias unidades. Sexto, valorização do corpo de funcionários com forte atrativo às novas gerações, haja vista a possibilidade de aumento dos salários sem aumento da despesa pública. Sétimo, alteração do modelo de previdência do servidor público atualmente em vigor, facilita a transição da mudança pela economia da despesa pública em função da redução de encargos trabalhistas. Oitavo, ganho de eficiência na aplicação dos recursos ante as exigências das normas tributárias e de gestão de recursos humanos que incidem sobre a empresa pública atual e que acarreta conflito entre a legislação pública e a lei das SAs. Nono, alerto ainda, não há impedimento legal para a migração do corpo de empregados do regime de CLT para servidor público. Décimo, alteração da personalidade jurídica não implica a perda do nome. Pode-se, inclusive, manter o nome consagrado nacional e internacionalmente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Efetuadas essas mudanças, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, haveria espaço para ações adicionais para promover uma reestruturação do plano de carreira e promover alterações profundas na gerência dos recursos humanos, com foco no cumprimento de sua missão, viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Encerro minhas palavras, senhor presidente, reiterando a minha admiração pelo trabalho da Embrapa. Acredito que devemos empreender esse debate com coragem e espírito público. Precisamos apostar em coisas novas, mudar para melhorar. Esse é o caminho do futuro. Ouvi muito, sobretudo aqueles que partiram pelos caminhos pioneiros da Embrapa, naqueles tempos de tantas adversidades a enfrentar, com o ânimo indomável de que poder-se-ia retirar do campo suas imensas potencialidades, desde que a ele se aliasse a pesquisa científica e com essa uma orientação técnica adequada. Assim se fez, assim ergueu-se a Embrapa. A Embrapa sonha com novas aventuras, para estar par e passo com a movimentação científica e tecnológica que se posta à iniciativa privada. Esta está... No passado, observando o empreendimento da Embrapa, propôs-se cotejar com ela e hoje a ultrapassou e avantajou-se com a adição de modelos de avançada tecnologia, mercê o impulso de recursos apostos aos seus laboratórios de pesquisa. A Embrapa precisa reagir. Tem títulos, recursos humanos do mais alto gabarito que reclamam uma reação. As sugestões que colhi no sentido de transformar a Embrapa em empresa de direito público para a agência executiva em regime de autarquia especial, personalidade jurídica de direito público, como permite a Carta Magna, devem ser considerados como oportuna contribuição ao debate para o futuro que se deseja aventuroso para a instituição. Nesta casa, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, enquanto aqui estiver, ouvindo personalidades técnicas e científicas especializadas no campo das atividades da Embrapa, de seu presidente e diretores que possam oferecer luzes, abastecer-me de ideias à consecução de um único objetivo, dar fôlego para que a instituição ainda mais seja orgulho de quem labuta nos campos do nosso Brasil. Para finalizar, senhor presidente, estou ciente de que esta empreitada será longa pelas circunstâncias que a cercam. Há interesses, nada obstante honestos, que indicam outro caminho para a Embrapa, inclusive pela sua privatização, propostas que jamais terá o meu apoio. Essa luta será vitoriosa enquanto as alviçaras das mudanças reclamadas pela nação forem consagradas a 5 de outubro deste ano. Há também proposta para que ela tenha uma subsidiária que fundamentalmente encontra óbices maiores de ordem constitucional, portanto, de difícil trânsito no Congresso Nacional. Senhor presidente, rogo a Vossa Excelência que considere como parte integrante do meu pronunciamento, como já afirmei no início do meu discurso, a publicação de O Globo de 6 de abril último, intitulado Ilha de Excelência Estatal, a Embrapa sob o risco. Muito grato a Vossa Excelência por ter me estendido o tempo para esta minha palavra. Muito obrigado.